Está no ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola. Muito boa noite, 18 horas desta terça-feira, dia 24 de março de 2026, está no ar no Mundo da Bola, um programa que tem trabalhos técnicos de Roberto Barrucho e a produção executiva de Luiz Ferreira e Wagner Gomes. Hoje ao meu lado nos comentários, Rodrigo Ricardo. E a gente começa com o...
Esporte Internacional.
É semana de data FIFA e a seleção brasileira se prepara para o amistoso contra a França. A bola vai rolar às 5 horas da tarde do horário de Brasília, da próxima quinta-feira, lá nos Estados Unidos. Rafael Monteiro traz os detalhes da preparação do time de Carlo Ancelotti para o primeiro compromisso do ano aqui no programa No Mundo da Bola. Boa noite para você, Rafa.
Salve, 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 meus amigos ligados no programa No Mundo da Bola. Quem chegou ao microfone da Rádio Nacional é o atacante Rayan, ex-Vasco, que fala sobre a primeira oportunidade na seleção brasileira principal.
Cara, eu tô muito feliz. Sonho de criança está se realizando. Não só para mim, mas para minha mulher, para minha família também. Está se realizando o sonho. Então, eu tô aqui. Peguei seleção sub-15, sub-17, sub-20. Agora pela principal, que era um sonho real. E agora está realizando, estou muito feliz e muito grato por isso.
Outro jogador convocado pela primeira vez para defender a seleção é o atacante Igor Thiago, do Brentford, da Inglaterra, que espera lutar por uma vaga na Copa do Mundo nos últimos dois testes antes da convocação final.
Essas oportunidades tá vindo no momento em que eu tenho que dar tudo de mim, eu tenho que mostrar as minhas características, eu tenho que mostrar as minhas qualidades. E sem dúvida, em cada treino, em as oportunidades do jogo, em treino, enfim, mostrar que eu estou pronto para essa oportunidade, mostrar a minha garra, a minha determinação, mostrar que as oportunidades que eu aproveitei no passado, em nome de Jesus, vou aproveitar aqui também, cada momento, aprender também com grandes jogadores que aqui estão, que tornam as coisas ainda mais fáceis. Então, assim, quero mostrar a minha determinação e a minha garra para o nosso povo brasileiro.
Jair Banhas comentou sobre o retorno à seleção brasileira, algo que não acontecia desde 2023.
Querendo ou não, a gente sempre sonha e trabalha para poder estar aqui, poder estar representando a seleção brasileira. E foi o que eu mais pensei quando eu acabei indo para a Arábia. Achei que ia me distanciar um pouco disso, mas acredito que a gente trabalhando forte, a gente trabalhando com a máxima vontade dentro de campo, o retorno vem e, graças a Deus, a gente está de volta à seleção agora. Eu estou feliz demais por isso. É muito bom estar aqui com o pessoal. Todo mundo recebe muito bem sempre quando vem aqui. Então, isso é muito legal.
E Banhas também falou sobre a experiência de trabalhar com o treinador Carlo Ancelotti.
Cara, é uma experiência muito incrível, né? É um treinador de um nome mundial, uma força mundial, campeão de muitas coisas, e é uma experiência maravilhosa poder trabalhar com ele, trabalhar o mais forte possível e dar o máximo para poder ajudar e completar o grupo da melhor maneira possível.
E Banhas diz que fará de tudo para corresponder em campo nos amistosos contra a França e Croácia.
Vou dar o meu máximo, vou ajudar o máximo para poder ajudar o grupo performando dentro do campo, mas tentar somar de qualquer maneira possível para que o time possa produzir cada vez mais.
Nos últimos compromissos antes da convocação final para a Copa do Mundo, o Brasil enfrentará a França na quinta-feira em Boston e a Croácia no dia 31 em Orlando. Forte abraço!
Valeu, Rafael Monteiro, forte abraço para você também. Eu tô aqui com o Rodrigo Ricardo. São dois compromissos interessantes para o Brasil, né? Vai pegar aí a França e a Croácia. E o Ancelotti ainda fazendo testes e toda convocação, jogadores cortados, né? As convicções do Ancelotti vão ficando um pouquinho aí também, virando incertezas, né? As convicções.
Boa noite, Luciana. Faz parte do futebol, não dá para se agarrar a tantas convicções. É claro, os treinadores têm seus métodos, têm as suas particularidades e também as suas convicções, mas se agarrar demais a elas, pode morrer com elas, naufragar. E o futebol exige que você tenha versatilidade, flexibilidade. Os jogadores hoje são polivalentes, jogam de zagueiro, jogam de lateral, jogam de volante. Quem joga do meio, joga no meio, joga no ataque, joga na ponta esquerda. Então os treinadores, assim como gostam dessa polivalência, também precisam se adaptar a essas circunstâncias que são as lesões que acontecem com os jogadores. É o drama de todos os atletas de alto rendimento, mas elas existem. Existem também a questão do rendimento, que às vezes cai dos atletas. Nós temos 8 estreantes nessa seleção. Interessante a gente ouvir aí o Rayan falando, que foi convocado para as seleções de base, sub-15, sub-17, sub-20. Mas nem sempre, às vezes, o jogador que frequenta tantas categorias de base na seleção chega à seleção principal e ele vai ter essa oportunidade aí de mostrar o seu futebol. O Ancelotti tem, eu acredito que ele deve ter 80% da sua lista fechada para a convocação final em maio, mas teve essa lesão, principalmente do Rodrigo, que era um titular, um jogador importante aí no esquema do Ancelotti. Ele está procurando esse jogador que possa suprir a falta do Rodrigo, alguém, talvez o próprio Rafinha, o Gabriel Martinelli, ele talvez faça experiência, pode mudar até inclusive o sistema tático para tentar resolver isso. E tem adversários da mais alta prateleira, França e Croácia. França, que esteve nas últimas 2 finais de Copa do Mundo, perdeu para a Argentina, mas ganhou a outra da própria Croácia, que também é nosso adversário. Então a gente tem aí um teste de altíssimo nível, principalmente a França, esse primeiro, com a França do Mbappé, uma França que é uma das favoritas a ganhar a Copa. Então eu acho que os estreantes, se saírem bem, podem dar um passo importante para estarem na lista final do Ancelotti.
Muito bem. As eliminatórias da Copa do Mundo também têm repescagem na Europa. E os jogos serão realizados na quinta-feira, dia 26 de março. São eles Itália e Irlanda, às 4h45 da tarde, no mesmo horário, País de Gales e Bósnia. A Ucrânia enfrenta a Suécia e a Polônia recebe a Albânia. Turquia enfrenta a Romênia às 2 da tarde e às 4h45 a Eslováquia enfrentando o Kosovo. Dinamarca e Macedônia do Norte e fechando República Tcheca e Irlanda. Na repescagem mundial para a Copa do Mundo, estamos aí nas semifinais. No dia 27 de março, à meia-noite, Nova Caledônia enfrentando Jamaica. E no dia 26, às 7 da noite, Bolívia e Suriname. As finais serão no dia 31 de março, às 18 horas, com a República Democrática do Congo enfrentando o vencedor de Nova Caledônia ou Jamaica. E no dia 1 de abril, à meia-noite, o Iraque enfrenta o vencedor de Bolívia ou Suriname, Rodrigo. As últimas vagas aí para a Copa do Mundo, a maior da história.
É a maior da história, uma Copa com muito mais vagas, né, do que apenas as 32 das antigas edições. E a Itália, né, vamos ver se dessa vez ela volta. Se não voltar, vai ser a terceira vez fora de uma Copa do Mundo, uma tetracampeã mundial, uma equipe tradicionalíssima no futebol. A gente torce pela Itália. Acho que o caminho da Itália não é tão difícil, acho que a Itália supera a Irlanda do Norte. E aí eu também destacaria a Iraque e Bolívia. A Bolívia, que também acho que nunca foi numa Copa do Mundo, posso até depois confirmar aqui numa pesquisa. E a gente tem que lembrar que ainda há dúvida quem é que vai herdar a vaga do Irã por conta da guerra, caso essa guerra se continue se estendendo, né? Há um jogo de versões. Há quem diga que há negociações, o outro diz que não há, enfim, o fato é que o conflito ainda está acontecendo e talvez o Irã não possa ir aos Estados Unidos. Quem vai assumir essa vaga? Pelas regras da FIFA, é a própria FIFA que decide do modo que ela quiser quem assume essa vaga. Mas o correto seria o Iraque assumir essa vaga, porque vem lá do Oriente Médio também, está aí nessa repescagem com a Bolívia, mas pode ser que até a própria Bolívia, né? Caso o Irã não vá e o Iraque, enfim, vença os jogos, possamos ter o Iraque e a Bolívia na próxima Copa do Mundo. Vamos aguardar aí o que a FIFA vai decidir e vamos torcer pela paz, né? Porque a paz é sempre o mais importante. Não importa os motivos da guerra, a paz sempre será mais importante.
Sem dúvida. E ó, a Bolívia participou de 3 Copas, 1930, 1950 e a última já faz tempo, em 1994, tá, Copa essa
Peço
vencida
desculpa aos bolivianos,
pelo Brasil.
Mas muitos bolivianos não viram a Bolívia ainda participar.
Não viram,
eu
realmente,
mesmo não
faz
vi.
Tempo.
Nós não vimos, né?
Não, 1994 a última, foi quando o Brasil
tempo,
foi
verdade.
Campeão. Aliás, era bom que a Bolívia fosse, porque olha só a coincidência, 1994... Nosso título, né, conquistado nos Estados Unidos, né?
Contra a Itália, que também, vamos torcer para a Itália é também ir, para as coincidências continuarem se reforçando.
Chegou a hora do Momento Estádio, com o nosso professor Wagner Gomes.
A equipe de vôlei feminino do Pinheiros garante vaga para a Superliga A. A equipe paulista passou para a final da Superliga B, após derrotar a Chapecó por 3-0. O resultado garante o acesso à Superliga A. Os dois finalistas sobem de categoria. Os destaques da partida foram Amanda, com 14 acertos, e a bicampeã olímpica Jacqueline. O Pinheiros obteve 15 vitórias em 18 jogos. A decisão será contra a Belmoda, que jogando a outra semifinal derrotou o Ceará. O jogo será no dia 29, domingo, em Santa Catarina, às 20 horas. Foram convocados os marchadores para o Mundial de Marcha Atlética, para os 10 quilômetros da categoria sub-20, para a maratona e a meia maratona. O Brasil terá a sua equipe completa para o primeiro Mundial realizado na América do Sul. Serão 26 atletas, 5 mulheres e 5 homens na maratona e o mesmo na meia maratona. E 3 mulheres e 3 homens nos 10 quilômetros da categoria sub-20. A competição será em Brasília no dia 12 de abril.
E a seleção brasileira de judô paralímpico conquistou 2 medalhas no primeiro dia da Copa do Mundo da IBSA, Federação Internacional de Esporte para Cegos, disputada em Tbilisi, capital da Geórgia. Os pódios vieram na classe J1 para atletas cegos totais ou com percepção de luz. A potiguar Rosicleide Andrade conquistou a medalha de ouro na categoria até 52 quilos após vencer a uzbek Bono Babaeva. Já o rondoniense Danilo Jerônio da Silva garantiu o bronze na categoria até 81 quilos, ao superar Alexander Zuzgov, que compete pelos atletas paralímpicos neutros. E toda terça-feira aqui no Mundo da Bola tem reportagem especial. E o repórter Juliano Justo mostra pra gente um pouco da realidade de alguns clubes que viraram SAFs, as populares sociedades anônimas do futebol, mesmo estando fora da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Essa é a segunda parte desse especial, vamos então conferir.
Botafogo, Cruzeiro, Vasco e Bahia. Essas certamente são as SAFs mais conhecidas do futebol brasileiro. Só que olhando com um pouquinho mais de atenção, o torcedor vai ver que Fortaleza, Curitiba, Amazonas, América Mineiro e várias outras equipes também aderiram ao modelo. O economista Moisés Assayagi, especialista em finanças esportivas, confirma essa nova tendência.
A SAF mudou o padrão competitivo dos clubes. Então, ser SAF significa aderir a um novo padrão competitivo, que será o padrão regra do mercado. Então, você não terá, como disse um presidente de um grande clube uma vez para mim, olha, você está trazendo à luz uma discussão que hoje ainda pode ser uma discussão, isso há 3 anos, né? Mas daqui a pouco será mandatório. Não haverá como você competir se você não aderir aos princípios e parâmetros de uma sociedade anônima de futebol, de uma SAF.
De acordo com o Instituto Brasileiro de Estudos e Desenvolvimento, o IBSAF, até agosto de 2025, 130 clubes já eram SAF no Brasil. Na atual Série A, são 8. Na Série B, ainda mais, 9. E um deles é o Londrina. O CEO da SAF do clube paranaense, Armando Chekherdemian, confirma que a ideia original era investir 100 milhões de reais em 6 anos e que o acesso da Série C para a Série B logo no primeiro ano do projeto pode alterar um pouco os planos.
Era para ter acontecido somente daqui a 2 anos, né? nas nossas projeções. Então a gente antecipou um pouco do projeto, que obviamente traz seus desafios, porque a gente está tendo que reforçar um pouquinho a equipe, você muda completamente a dinâmica do equipe, eu digo, no ponto de vista administrativo e comissão.
Outro detalhe é que, de acordo com o mesmo levantamento, 84 clubes SAFs não estavam em nenhuma divisão nacional no ano passado. Um deles era o Brasil de Pelotas, do Rio Grande do Sul. O jornalista Pedro Petrucci, que acompanha o Chavante, lembra o histórico que levou o clube a aderir à SAF.
A situação era realmente tão complicada economicamente, né? O Brasil numa queda livre, só não caiu para a Série E porque não existe, mas no gauchão, o último gauchão disputado foi do ano passado, foi rebaixado também, né? Então o Brasil em 2026 vai disputar a divisão de acesso. Eu não posso te dizer que houve unanimidade, porque na votação do Conselho Deliberativo para aprovar ou não a SAF, houve um voto contrário. Dos mais de 100 conselheiros que o Brasil tem, só houve um voto contrário. O Brasil disputa a primeira Série B em 2016 e vai até 2021 disputando uma Série B. Mas até que no momento em que o Brasil foi rebaixado para a Série C, aquela realidade econômica que já era ruim, ela se torna pior porque as cotas de televisão, elas são muito menores, né? Na primeira Série C que o Brasil disputa em 2022, ele já é rebaixado. E aí sim, ali se escancara uma dificuldade econômica total.
De São Paulo, para a Rádio Nacional, Juliano Justo.
Valeu, Juliano Justo. Rodrigo Ricardo, será mandatório mesmo todos os clubes terem SAF aí numa questão de tempo?
Não, acho que não pode ser uma ditadura. É claro que quando você está cheio de contas, com a corda no pescoço, quando as SAF surgiram, olha, é um milagre, é a luz no fim do túnel. E isso, várias vezes, os governos de várias instâncias ajudando os clubes, né? A refinanciar suas dívidas trabalhistas, suas dívidas fiscais, suas dívidas previdenciárias, parcelar em 200, 400 vezes, né? Não sei em quantas décadas. Mesmo assim, não conseguiram sanear as contas. E aí surgem as SAFs, ok. Mas, se mal administrada, obviamente, daqui a pouco também está endividada. E, assim, a gente, ele falou do exemplo aí das outras SAFs, que a gente tem as SAFs mais... Inclusive, elogiar o Juliano Justo pela essa série de reportagens, mas as outras SAFs reforçam um caráter muito mercadológico do futebol. É claro que a gente sabe que o futebol é um grande negócio, mas não é só um negócio. O clube é muito importante. Os outros esportes, há muitos outros esportes que foram sustentados, financiados, se desenvolveram, voleibol, basquetebol, futebol de salão, enfim, tiveram clubes que tiveram projetos olímpicos e também não tiveram êxito, porque é muito caro também, mas eu acho que tem que ter a liberdade para cada clube decidir o que é melhor para si e a gente ter cuidado com as SAFs, porque elas podem ter sido uma luz no fim do túnel, mas se mal administrado, se mal gerido, pode novamente voltar à bancarrota.
E você pode ouvir essa e outras matérias feitas pela nossa equipe de esportes lá no site das rádios EBC. Acesse radios.ebc.com.br e fique por dentro de todo o nosso conteúdo. Chegou a hora do futebol feminino. Copa dela. E o Corinthians venceu o América Mineiro por 4-0 ontem, jogo disputado na Neoquímica Arena em São Paulo, que você acompanhou na tela da sua TV Brasil. Após a partida, a veterana Gabi Zanotti falou sobre a atuação das brabas e a evolução do time sob o comando de Emily Lima.
Sem dúvida, uma vitória importante dentro da nossa casa, com o nosso torcedor aqui nos apoiando, independente do número de torcedor, a gente sabe que quem veio aqui veio querendo ver uma vitória e gols, então é feliz com o comportamento da equipe. Eu acho que a gente está ainda numa mudança, retomando um novo trabalho, questão de adaptação, entendimento, comportamentos ofensivos e defensivos diferentes, mas acho que a cada dia a gente tem mostrado uma grande evolução. Estou muito contente com a nossa evolução dentro de campo, no nossos treinos, e é isso, é passo a passo. Acho que hoje foi uma vitória importante para nos dar confiança, dar sequência no nosso trabalho.
E apesar da derrota de ontem, a goleira Sandy foi o grande destaque das espartanas, com pelo menos 5 grandes defesas. Ela falou sobre o início ruim do América Mineiro no Brasileirão Feminino.
Então, a gente não está num momento muito bom, vindo de muitas derrotas, mas a gente está trabalhando como a gente pode. A gente está fazendo o melhor que a gente pode. E eu cheguei aqui com muito trabalho, né? Eu vim de lesão há pouco tempo, tendo oportunidade agora, e estou fazendo o melhor que eu posso, trabalhando o melhor que eu posso fazer.
Muito bem, jogos então da quarta rodada, que começou na sexta-feira passada, teve Flamengo empatando com o Cruzeiro em 1-1. O Atlético Mineiro perdeu para o Internacional em casa, jogo esse que você conferiu na TV Brasil no sábado à tarde. O Bahia venceu o Santos de virada por 3-1. Ferroviária e Grêmio ficaram no 0-0. O Misto conseguiu a sua primeira vitória na elite do futebol feminino, 2-1 para cima do Botafogo. No domingo, o Palmeiras goleou Vitória 6-0 e segue na liderança com 100% de aproveitamento. O Red Bull Bragantino fez 2-0 no Juventude. E ontem, fechando essa quarta rodada, Fluminense e São Paulo, duelo de tricolores, ficaram no 0-0. E o Corinthians fez 4-0 aí em cima do América Mineiro, deixando o América Mineiro na lanterna da competição. A quinta rodada do Brasileirão Feminino já começa quinta-feira. E a gente já deixa o convite aqui para você, ouvinte do programa No Mundo da Bola, para acompanhar a equipe de esporte da sua Rádio Nacional também na telinha da TV Brasil em mais dois jogos, quinta-feira, 8h45, Juventude e Flamengo, lá no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. E no sábado teremos Grenal no Sesc Campestre, em Porto Alegre, sábado às 3h45 da tarde. Rodrigo Ricardo, o Campeonato Brasileiro Feminino desse ano, tá, apesar do Palmeiras estar desgarrado ali na frente, depois é um bololô danado.
É verdade, né? Lembrar, eu destacaria as duas goleadas nessa rodada, tanto do Palmeiras quanto do Corinthians, mas, por outro lado, foram goleadas sobre os últimos colocados, né? Tanto Vitória e América, o América, se não me engano, não fez nenhum ponto ainda.
Nenhum ponto, nenhum gol marcado.
Pois é, então há uma discrepância aí muito grande. Mas depois, tirando isso, o Palmeiras, que está lá com 100%, 12 pontos, eu vejo que há mais equilíbrio. E eu acho que as equipes vão evoluindo ao longo da competição, né? O próprio Corinthians está evoluindo, a chegada da Emily. Então a gente vai vendo, vai chegar mais à frente, a gente vai ter cada vez jogos mais equilibrados. E é bom para o campeonato que a gente tenha jogos cada vez mais equilibrados. E lembrar que esse Campeonato Brasileiro Feminino tem a fase ainda do mata-mata, né?
Que aí vira outra competição.
Que aí vira outra competição. Quem foi muito bem na fase classificatória, assim, de pontos, pode não ir muito bem e cair nesse mata-mata. Então vamos aguardar. E para a próxima rodada aí, eu tenho muita expectativa de ver esse Grenal. Apesar do Inter estar bem melhor do que o Grêmio, a gente vai ver, confirmar até a tese, né, de que quando o clássico acontece, as forças se reequilibram um pouco. Vamos ver se isso vai acontecer, porque teoricamente o Colorado é favorito a vencer esse clássico.
É isso, convite feito já então para você colar na tela do futebol feminino, a tela da TV Brasil. Voltando a falar de futebol masculino, hoje vamos ter início da Copa do Nordeste. São 4 partidas abrindo a primeira rodada da fase de grupos da Lampions League. Às 19h, Imperatriz enfrentando o Retrô. Às 19h30, Asa de Arapiraca e Piauí. 21h30, o Sport Recife enfrentando a Jacuipense. E também às 21h30, Ferroviário enfrentando Fortaleza. O destaque da noite de hoje é esse confronto entre Ferroviário e Fortaleza. O Leão do Pici vem de derrota por 4-0 para o Botafogo de Ribeirão Preto pela Série B. E o técnico Thiago Carpini já teve que responder sobre a sombra de Juan Pablo Vojvodina.
Em relação a ser ameaçado no cargo, eu acho até, difícil eu te responder isso, né? Porque são 15 jogos na temporada, é a minha primeira derrota, é a primeira rodada e eu tenho que responder esse tipo de pergunta. Mas eu vou responder porque eu sou educado e não estou dizendo que você não é, mas acho desnecessário. E se o Vojvoda está no mercado ou não está no mercado, não é um problema meu. O Vojvoda é um cara que eu respeito e admiro muito. É o maior treinador da história do clube, no momento que aqui passou. E hoje o momento é nosso, né? Enquanto a gente entender que é esse momento, a gente vai trabalhar para fazer o nosso melhor. Não importa quem esteja ou não no mercado, eu não me sinto ameaçado de maneira nenhuma, porque eu tenho convicção no meu trabalho, no trabalho do Fortaleza, da staff, das pessoas, da diretoria e principalmente dos atletas. Nós, há uma semana atrás, nós estávamos comemorando um título estadual, tinha 2 anos que não vencíamos, e hoje a gente perde a estreia do brasileiro e a gente está respondendo esse tipo de pergunta. Mas é o futebol, né? Algumas coisas acho que eu teria um diálogo mais amplo. A gente poderia aprofundar um pouco mais em questões técnicas, táticas, comportamentais e não falar de Vojvoda e de possível demissão na primeira rodada. Acho que foi um pouco infeliz a sua pergunta.
Virou leão. Virou leão, Thiago Carpini. Olha, Luciana, eu entendo que o Carpini tenha ficado desconfortável, né? Mas por outro lado, é natural, e é o papel do jornalista, esse papel às vezes até incômodo, né? Não é só bater palma, dizer, ah, com parabéns pelo seu jogo e tal, boa noite. O jornalista, às vezes, tem que fazer as perguntas que o entrevistado não quer responder. É legítimo que o Vojvoda, sendo demitido do Santos, depois de ter feito uma ótima carreira lá no Fortaleza, é um ídolo, inclusive, né? Feito uma questão afetiva do próprio Vojvoda, da família dele, as manifestações que a torcida do Fortaleza fez várias vezes para o técnico argentino, que agora pare essa sombra sobre o Carpini. Eu entendo que ele tenha ficado incomodado, mas é uma pergunta legítima, uma pergunta que fica no imaginário do próprio torcedor. Pô, será que o Vojvoda não volta? Isso é uma boa, né? É claro que ele fica chateado, ok? Né? Ele gostaria de estar falando do jogo e tudo mais. Está fazendo um bom trabalho, né? Foi campeão cearense recentemente, evitou aí o tricampeonato do Ceará, não estreou tão bem aí na Série B, tem crédito, mas tem que ter um pouco de paciência, né? E, aliás, é isso, né? Todos os técnicos, é o Carpini, né? Imagina se fosse o Abel Ferreira recebendo essa pergunta, né? Se o Filipão quer voltar para o Palmeiras, enfim, como é que seria? Talvez pulasse lá da cadeira e ia bater no repórter. Mas ele está no seu papel, olha, o papel do jornalista não é ser gato de armazém, não, tá? Só ficando, acenando, tecendo loas. Tem que criticar, tem que ser um pouco mais ácido em alguns momentos, tem que trazer esse inconveniente, esse incômodo aí para o entrevistado. Tudo feito com educação, dentro da cordialidade, mas eu acho uma pergunta legítima. O Carpini, apesar de bastante incomodado, ele respondeu, né?
Respondeu. E hoje também é dia de Copa Verde. Serão duas partidas abrindo a fase de grupos da competição. Vale lembrar que a partir de 2026 ela se dividiu entre Copa Norte com os clubes da região Norte e a Copa Centro-Oeste com os clubes da região Centro-Oeste mais o Espírito Santo. Às 7 da noite, então, Rio Branco do Espírito Santo enfrenta o Vila Nova. E às 8:30 tem Paysandu e Gás. A competição é especial para o Paysandu, o último campeão do torneio em 2002. O Papão viveu, a partir da conquista, uma época áurea no clube, com direito até a vaga na Libertadores. Rodrigo Ricardo, show de bola, tá contigo.
Abraço.
O No Mundo da Bola vai ficando por aqui com mais uma edição do Gol Nacional. Você relembra os gols que sacramentaram as vitórias de Internacional e Corinthians nos jogos válidos pela quarta rodada do Brasileirão Feminino. Vem aí o Repórter Nacional com as últimas notícias no Brasil e no mundo. Uma ótima noite pra você.
Luciana Zocaibe.
O Gol Nacional. Torcida do Inter tá ali pertinho da Darlene. É ela quem vem pra batida, na jogada ensaiada, na perna direita, ali na primeira trave, na sobra, a bola fica viva! Sobrou pra ela, a Darlene cruzou, a Solly James tentou, a bola bateu na goleira, na sobra, mandou de perna direita pro fundo da rede, tira onda, Sorriso, na marca dos 3 minutos do segundo tempo, põe o Sorriso no rosto e vai pro abraço. Três jogadoras ali do América na barreira. Vamos ver se é a Letícia, se é a Tamires que vem pra batida. Tamires na perna, canhoto, levantamento, toque de cabeça! Gol! Do Corinthians! Gabi Zanotti! Marcando o segundo dela. Vamos rever. A bola com um GPS pra cá. Cabeça da Gabi Zanotti, 37 no relógio, 37 nas costas da Tamires, mandando essa bola com açúcar e com afeto na cabeça da Gabi Zanotti. É o quarto gol das brabas do Timão.